Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. A primeira notícia que eu tenho aqui para comentar com vocês, na minha listinha modesta aqui, aliás, deixa eu me ver a cabeça nesse exato momento. Vale a pena sempre lembrar que o Radinho, tanto quanto o Roda e Avisa também, estão no Spotify. Aliás, eu recentemente, graças, eu tenho que agradecer aqui, esqueci, graças aqui a dica de um raríssimo, eu insisti e consegui cadastrar o Radinho e também o Roda e Avisa no Google Podcasts. Então, se você procurar no Google Podcasts, tanto pelo Radinho quanto pelo Roda e Avisa, você vai encontrá-los lá. Então, agradeço aqui ao Raríssimo que me ajudou. Eu tinha tentado, não tinha conseguido, por alguma razão qualquer. Eu acho que o programa não estava ainda aberto para o Brasil. Eu não sei que diabos foi. Eu sei que eu tinha perdido isso de vista. Então, agradeço. Mas, voltando aqui, há um tema que, para mim, tem algumas... um toque aqui meio pessoal na história, é o seguinte, Nova York está pensando em adotar uma medida contra a poluição atmosférica que, para muita gente, fazendo um trocadilho bobo, não cheira bem, o que provoca, pelo menos é o que historicamente tem acontecido, tem causado aí reações de todo lado. A questão é a seguinte, é colocar um pedágio para quem quiser entrar nas áreas mais poluídas da cidade. Ah, você quer dirigir aqui? Você vai ter que pagar. Né? Esse tipo de restrição, né, não só a sua liberdade de movimento, mas também esse custo extra, nunca foi uma medida politicamente popular. Mas Nova York vai forçar um pouco a barra, vai experimentar e aparentemente ela vai tentar implementar essa medida de pedágio, né, para áreas mais congestionadas, para tentar desestimular o uso do transporte individual, combustível fóssil, etc. Então, vamos lembrar que para Nova York, quer dizer, Nova York tem algumas coisas a seu favor, um sistema de transporte público excelente, quem já foi para lá sabe que você consegue circular bastante bem usando o metrô é meio antiguinho, né, todo mundo reclama disso e daquilo, mas puxa, tem metrô para todo lado, também tem ônibus, e é uma cidade muito fácil de você andar a pé. Tanto que quando você vai para Nova York, os nova-iorquinos normalmente são mais esbeltos que a média dos americanos, que é meio rotunda, né? Porque os nova-iorquinos andam bastante. É uma cidade plana, as ruas são relativamente seguras, então, mas é muito congestionada. Então ela está propondo isso, caso isso dê certo, outras cidades americanas estão considerando a mesma medida, como São Francisco, por exemplo, que também tem um trânsito absolutamente miserável, mas se bem que São Francisco é bem mais difícil a história, porque a cidade é um sobe e desce danado, ela é super, o relevo dela é super acidentado, e você não tem necessariamente um metrô, né, super montanhosa. Bom, anyway, de qualquer maneira, essa é uma medida extremamente interessante. Agora, por que eu comentei que isso teria algum eco pessoal? Pelo seguinte, eu participei como consultor em tecnologias exponenciais, que é um nome pomposo, mas que eu já saí dessa, porque eu não me identifico mais com essa visão, em alguns projetos na cidade de Medellín, na Colômbia. E eu lembro que tinha uma proposta lá, olha, façam propostas para combater a poluição atmosférica, sobretudo devido a um material particulado. Né? Material particulado são partículas muito pequenas, e aí tem dois, eles dividem PM 2.5, são aquele material particulado que é tão pequenininho que ele entra no seu pulmão, fica, vai para a corrente sanguínea. O material particulado provoca muitas doenças. Né? Então eu lembro que ainda mais por ser casado com uma ambientalista, a gente fez uma proposta de introduzir algum tipo de pedágio inteligente na cidade de Medellín para tentar diminuir a circulação de carros. A proposta foi negada porque ela não era exponencial, não sei lá porquê, vai ver que não tinha Watson, vai ver que não tinha drones. Né? Então é interessante ver uma proposta que foi gongada sumariamente lá atrás porque não acharam exponencial o suficiente, está sendo adotada agora por cidades um pouco mais... onde essa questão é muito mais sensível. É bom, essa é uma anedota pessoal, caso algum dia alguém tenha alguma curiosidade dessa minha experiência com essas tecnologias exponenciais em Medellín, tem umas histórias sobre saúde pública. Essa de saúde pública, a nossa proposta venceu, ela é muito legal, qualquer dia eu conto. Tá bom, vamos lá. É muito interessante ver quando vocês, qualquer um que me siga sabe que eu sou compulsivo, eu sou um produtor crônico de conteúdo, né, incansável. Mas normalmente as coisas que eu publico, assim como no Radinho, elas são de nicho, elas não despertam muito interesse, né, não provocam reações muito apaixonadas. Mas ontem eu reclamei publicamente sobre o fim de um serviço do Google. E aí um monte de gente replicou. Aí que eu já percebi que quando eu falo de coisa de nerdices, né, de coisas ligadas a geekices, ao mundo geek, aí todo mundo se empolga. Quando eu toco em alguns temas um pouco menos técnicos, a reação é um pouco mais, digamos, modesta. Pois bem, o que acontece é que, por coincidência, hoje tem um artigo tocando exatamente neste assunto, na mania que o Google tem de matar produtos. Então, aí tem, eu não sabia, tem inclusive sites que ficam listando, tipo o cemitério das ideias do Google. Eu vou dar o link aqui para a reportagem, vocês vão ver os cemitérios de ideias do Google. São vários projetos que foram abortados sumariamente, né, sem muito papinho. O projeto que eu estava reclamando ontem era o encurtador de URLs do Google. Existem vários encurtadores por aí. Tem o Bitly, tinha um nacional que eu já esqueci, eu até conheci o fundador, como é que era aquele nacional, não lembro mais. Mas acontece que eu nunca achei que esses caras tivessem um modelo de negócio muito robusto. Eu falei, eu não vou colocar todas as minhas URLs encurtadas no Bitly, porque de repente esses caras quebram. Né? Aí o que acontece? O Bitly continua lá e o encurtador de URLs do Google foi desligado. Parece que houve alertas, eu não vi, eu comi bola. Eu sei que se eu tentar entrar hoje lá, eu perdi tudo que eu tinha. Eu não sei mais o que eu encurtava, eu não sei mais nada. Aparentemente os links vão continuar funcionando, mas nunca que eu vou conseguir saber onde e como eu já usei o encurtador do Google. Então tem uma reportagem aqui dizendo dessa falta, né, de sensibilidade do Google com aqueles que adotam suas tecnologias. E a questão é que isso está impactando a marca, está fazendo com que pessoas pensem duas vezes antes de adotar qualquer coisa do Google, porque foram várias. Tem o Hangout, que eu cheguei a usar, que era ótimo, ele não existe mais daquela maneira. Você tem o assistente, aquele Alô, ele também desapareceu. Tem uma série, como é que chamava aquela plataforma que o Google fez para e-mail? Era um e-mail que parecia um Slack, agora eu não lembro mais, também já morreu. E aí, recentemente, quando o Google estava anunciando aí sua super plataforma para games, que é o Stadia, um repórter perguntou: desculpa, mas por que eu vou confiar em vocês? Olha que interessante, né? Uma marca desse tamanho, com dinheiro infinito, por alguma razão, deve ter algum racional por trás disso, né? Mas o que custa para os caras manter alguns produtos funcionando? O mais interessante, aqui também entra uma nota pessoal, é que essa reportagem conta um pouco dos bastidores do Google. O que acontece é que os produtos, eles nascem dentro de divisões do Google. O Google tem divisões internas. Algumas divisões têm um histórico de não dar certo nunca e matar os produtos um atrás do outro. Então, tem uma divisão do Google de mensageria, né, que recentemente decidiu matar o Inbox, que era um aplicativo ótimo. Eu vou ficar órfão do Inbox, estou chateadíssimo com essa história. Então, essa divisão não acerta a mão e está sempre cancelando o produto. Outras divisões, por exemplo, a divisão de busca, parece que tem um histórico um pouco mais tranquilo. Aí tem uma outra, isso me fez lembrar o quê? Eu trabalhei no Yahoo, justamente na parte de produtos, há uns 10 anos atrás ou mais. Mas, meu Deus do céu, quase 15 anos atrás. E eu lembro que uma vez a gente estava lá no Yahoo, e aí veio uma notícia que me fez dar pulos, né, no lugar, que a gente tinha comprado o Flickr. O Flickr era um produto super sexy na época. Eu sou um usuário intenso do Flickr, eu tenho 12 mil fotos no Flickr. Pô, o Yahoo comprou o Flickr, que legal, que legal, que legal. Ah, mas não foi bem o Yahoo, foi o Yahoo Busca. Era uma divisão do Yahoo, chamada Yahoo Search, que comprou o Flickr. Eu falei, por que a divisão de busca comprou um produto de fotos? Bom, eu nunca entendi direito, eu sei que eles compraram o Flickr, sentaram em cima, pelo menos não mataram o Flickr, mas também não fizeram com que o Flickr evoluísse. Porque depois de comprar, eles perceberam que eles não teriam grana para investir ou para, né, para modernizar o produto. Então você percebe que às vezes quando a gente imagina o Yahoo, o Google, ou seja, quem for, ou a Microsoft, a gente pensa que é uma empresa coesa. Na verdade não, são divisões, são silos, são times diferentes, cada um com uma pegada diferente. De qualquer maneira, o Google está sofrendo agora um problema de marca, de confiança, né? Tá aí. Tem uma, lá vou eu de novo fazer coisa que eu não deveria fazer num podcast ou num programa radiofônico, que é falar de imagens, gráficos, fotos, porque como é que eu vou, né, passar a ideia para vocês? Mas eu vou passar o link, pelo menos. Na verdade, é uma ilustração, é uma maneira de tentar ilustrar, e eu fiquei muito impressionado, uma conquista aí da astronomia. Os caras conseguiram estimar ou mensurar qual é a massa da Via Láctea. Não sei se você já percebeu, em São Paulo é difícil você lembrar que existe estrela, porque você olha para cima, você nunca vê nada, né? Eu nunca vejo a Lua de vez em quando. Mas quem mora em lugares um pouco menos poluídos ou menos luminosos, né, tem muita estrela no céu. Aliás, uma coisa que eu não sabia, a quantidade de estrelas que você consegue ver no céu numa noite limpa é da ordem de 9 mil estrelas. Você fala, nossa, quanta estrela, mas não quer dizer nada, porque só na Via Láctea existem 100 bilhões de estrelas, bilhões. Aí eles tentam dar uma ideia dessas coisas todas fazendo um diagrama, olha, está aqui a Terra, agora o Sol é 300 mil vezes maior que a Terra, agora imagine um cubo, aí não é nem imagina, eles desenham um cubo feito de mil sóis por mil sóis, ok, aqui você tem 1 milhão de sóis, agora você imagina que você pegou esse cubo com 1 milhão de sóis, pega, faz um outro cubo maior com 1000 vezes esse cubo de 1 milhão, 1000 para cá, 1000 para lá. Ele vai desenhando um diagrama bonito, inclusive, mas estupidamente impressionante, né, para mostrar a quantidade de matéria enorme que tem na Via Láctea. E é óbvio, a gente não é nem, né, a gente é uma poeirinha, não quer dizer nada, né? A Terra ali não desaparece. Mas o que é mais interessante é que a hora que você mostra aquela quantidade brutal de massa, aí o diagrama fica maior ainda, porque ele vai mostrar o quê? Que isso não é nada comparado à quantidade de dark matter, de matéria escura. Né? A matéria escura é 5 vezes mais maior do que a quantidade de massa normal. Então é uma maneira muito legal de ilustrar. Eu tenho um particular apreço, né, um particular interesse em visualização. Como é que você demonstra visualmente conceitos que às vezes são difíceis de perceber. Então tá aí, fica a dica, se vocês quiserem dar uma olhada, é bom porque os links que eu costumo mencionar ou estão na descrição do arquivo do SoundCloud, caso você baixe o arquivo diretamente como podcast ou ouça diretamente no Spotify, o jeito é ir no radinhodepilha.com, que lá tem todos os links sempre, tá bom? O que mais? Falando em aquecimento global, o Canadá está aquecendo 2 vezes mais rápido do que o mundo inteiro. Então, eu sei, você provavelmente vai comemorar, porque o Canadá é frio pra caramba, né? Mas um lugar absolutamente inabitável quase, mas os efeitos estão sendo sentidos com muito mais intensidade. Acho que nas últimas décadas, acho que quantos anos? Eu já esqueci o número, 40, 50 anos, a temperatura subiu quase 2 graus. 2 graus, lembre-se, é a diferença entre, né, a água está congelada e a água não está congelada, né? Então veja que às vezes 1 grau ou 2 já faz uma diferença brutal. Então provavelmente vai nevar menos no Canadá, já está nevando menos, vai ter mais chuva, o Alasca também está padecendo. Eu tenho chamado bastante atenção para esses efeitos do aquecimento global em quase todo episódio do Radinho, e a gente percebe que esses efeitos não são distribuídos de uma maneira muito homogênea. Então vale a pena dar uma olhada. Um país aqui que é um país em princípio, né, bastante estável, rico, feliz, logo logo vai começar a sentir na pele os efeitos do aquecimento global. Tem um artigo também que aliás vou pular e vou direto para isso daqui. Os Estados Unidos têm uma agência de proteção ambiental, certo? Certo. Tem um artigo no Washington Post muito interessante de um cientista dizendo, olha, se eu ainda trabalhasse, acho que o cara já trabalhou, se eu ainda trabalhasse na Organização Ambiental Americana, eu pediria as contas. Por quê? Quem está liderando agora a Agência de Proteção Ambiental é um cara ligado ao mundo do carvão e do combustível fóssil, etc. e tal. botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Eu falei, não adianta nem reclamar na Casa Branca, porque o Trump nunca nomeou um assessor ali para meio ambiente. Então, realmente, a situação é bastante preocupante. Os caras estão ameaçando reverter a legislação justamente sobre PM2.5, que é o material particulado que eu comentei para vocês. Então, aí mais um daqueles sinais estranhos de que o futuro nem sempre quer dizer progresso. Né? O futuro nem sempre quer dizer progresso. Uma matéria que também tem bastante a ver com o que eu estou sempre comentando aqui, que é a engenharia genética, uma descoberta muito interessante, na verdade, é o que, que acontece? Eu venho comentando que uma das grandes esperanças aí da medicina e da engenharia genética é uma técnica, por assim dizer, que a gente aprendeu com as bactérias. As bactérias estão lá felizes da vida, mas elas têm que se preocupar com vírus. Existem vírus que atacam as bactérias. São os bacteriófagos. Eu acho que é assim em português, não tenho certeza. Então, eles chamam de fagos. Os fagos são vírus que atacam bactérias. Pois bem, né, até a bactéria fica resfriada, doente. Bom, as bactérias, para se proteger dos vírus, elas desenvolveram um arsenal, né, que faz o seguinte... quando eles liberam, a bactéria libera, né, substâncias que, quando reconhecem um vírus, quando reconhecem a sequência genética de um vírus, elas vão lá e cortam o bicho no meio. Ok, então, baseado nisso, nessa capacidade de reconhecer um pedacinho de código e conseguir cortar com precisão esse pedacinho de código, os cientistas, os médicos, desenvolveram a técnica CRISPR para quê? Pegar essa maquininha aí das bactérias e falar, olha, vai lá no DNA do René, procura por essa sequência genética, corta e substitui por essa. Né? Tem muita gente investindo fortunas aí no CRISPR, promete ser uma técnica médica bastante poderosa, não só para medicina, mas para, sei lá, para produção de alimentos, medicamentos, etc. e tal. Pois bem, então era nesse pé que o meu conhecimento raso, superficial, né, de curioso, estava. Mas agora meu conhecimento acaba de ser chacoalhado, porque os cientistas descobriram que existem vírus gigantes, parece filme de terror B, né? Vírus gigantes que aprenderam a usar essa técnica da bactéria contra as bactérias. Então eles descobriram que existem macrovírus, que eles chamam de vírus gigantes, que usam o feitiço contra o feiticeiro. O que é interessante, porque já havia, né, todo mundo já sabia que existia macrovírus, mas as técnicas de detecção não eram muito boas e todo mundo achava que isso era uma exceção, que era uma raridade. Mas o que eles perceberam, eles mudaram, né, a maneira de procurar por esses bichinhos e descobriram que tem macrovírus em tudo quanto é canto, em quantidades bíblicas, inclusive dentro de você. Esses macrovírus, muitos vírus têm apenas um punhado de genes. Tem vírus que consegue se virar com 2 genes. Coisa de louco. Mas os macrovírus, eles mencionam aqui que tem 700 mil genes. Então é um vírus bastante sofisticado, e eles estão percebendo que o vírus conseguiu se apropriar dessa, entre aspas, tecnologia das bactérias, não só para atacar bactérias, né, ou seja, vira o feitiço contra o feiticeiro, mas também para atacar vírus competidores. Então, a gente fica, quanto mais a gente... Eu vi ontem uma expressão numa reunião, né, cada cavada é 50 minhocas, então quanto... Eu sempre fico fascinado com essas metáforas rurais, porque eu sou super urbano, o mundo rural para mim é uma fonte perpétua de surpresas. Pois bem, então, olha só, descobriram que tudo é muito mais complicado do que a gente imagina, eles vão tentar estudar essa história toda, e agora saiba você que existe uma coisa chamada macrovírus, e vírus, só fazer um parêntese aqui, vírus é muito difícil de você definir se vírus é vivo ou não. Como é que você define se uma coisa é viva? Você fala, quando ela se reproduz sozinha, quando ela se movimenta, quando ela se alimenta. Acontece que o vírus, em princípio, não é nada disso. O vírus, ele só se reproduz quando ele encontra, né, uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser uma célula humana, aí ele consegue invadir, sequestrar a maquininha ali, né, as fábricas da célula, e ele manda essas fabriquinhas fazerem cópias dele mesmo. Ou seja, o vírus não se reproduz sozinho, o vírus não se alimenta de nada, o vírus não faz cocô, não faz xixi, né? Mas está aí, vírus para tudo quanto é lado, bastante sofisticado, né? Se reproduzem monstruosamente, viralmente, por assim dizer. Mas isso é vida ou não é vida? Né? Está no limiar das nossas definições. Eu acho isso muito interessante. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Tem uma matéria aqui que eu acho que é interessante, que é sobre o Burger King testando comercialmente um hambúrguer que é feito de carne artificial. Né? Eles chamam de Impossible Whopper. O Whopper acho que é um do, sei lá, é o Big Mac dos caras, sei lá eu. Mas que é feito, em vez de ser um bife de carne moída, um troco de carne moída, eu não como carne, não entendo nada disso, então eu nem sei me expressar direito. Mas ao invés de usar carne moída, ele usa uma coisa ali que usa não sei o que de soja e mais um batalhão, sei lá do que, de ingredientes para passar tanto a textura quanto o sabor da carne original. Então eles estão experimentando, caso isso, né, dê certo, se mostre um sucesso, eles vão estender isso para outras lojas e para outros países, etc. E tal. Então vejam bem, que a bendita história do bife, o fake bife, né, por assim dizer, está se tornando realidade. Lembremos-nos que a produção de carne, sobretudo carne bovina, carne suína, tem um footprint medonho, né? Eu como frango, acho que o frango tem um footprint que é uma fração do footprint de uma vaca, né? Então é a história de você ter um bife que é um pseudo bife, né? Um fake bife, que é totalmente vegetal, né, feito de soja e umas tranqueiras assim, é bastante interessante. Eu acho que era isso, meus caros. Eu acho que era isso. O resto acho que eu já comentei com vocês ontem. Raríssimos, um grande abraço nessa quarta-feira e até amanhã.